No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Com a ajuda da eco-chefe Tereza Corsão, nós vamos em busca de saberes e sabores que possam, de alguma forma, amenizar o gosto amargo da derrota. Não deu pra gente, né, Tereza?
Não deu, pois é. O verde amarelo vai ter que ficar na salada.
Já é uma grande coisa, né?
É, já é uma grande coisa. Se a gente conseguir dois verdes e amarelos fresquinhos, já tá ótimo.
Pois é, você é uma eco-chefe da maior qualidade, que tem uma paixão especial, inclusive, por tapioca, não é isso?
Isso, é. Mandioca e a tapioca sendo um dos seus derivados aí.
Você faz oficina de goma, tapioca, não é isso?
É, o projeto, Mara, começou com a descoberta de que a mandioca era o nosso produto principal, né? Essa ficha caiu quando eu entrei para o movimento Slow Food e eu comecei a pensar onde que está a nossa identidade. E aí eu brinco que eu tropecei na mandioca, porque na verdade parece um poço de petróleo, é uma coisa que não para de nos trazer novas coisas. Hoje mesmo eu estava provando um tucupi preto, que é lá da Amazônia, enfim. E aí, com essa história, comecei a querer contar um pouco da história da mandioca para crianças aqui no Rio de Janeiro.
Maravilha.
Nas escolas públicas.
Pois
é. E aí foi aí que começou a oficina de tapioca.
Certo. Agora, você, como presidente do Instituto Maniva, também estimula essa produção, né? Dessas tapioquinhas variadas. Eu tive a oportunidade de provar uma vez uma tapioca feita com beterraba.
Ela é hidratada, é o polvilho. Aí é um jeito de fazer que a gente hidrata o polvilho, né? Porque a tapioca, a goma, né? Ela é extraída da mandioca e, normalmente, quando o pessoal faz a partir da mandioca, ela não precisa ser reidratada, porque ela já tem a própria umidade da mandioca. Mas quando você faz a partir do polvilho, você tem que hidratar. E aí, um dia, hidratando com água, eu falei, poxa, por que a gente não agrega não só beleza, mas valor nutricional? E aí foi a ideia que eu tive de agregar sumos de frutas e verduras. Eu já tinha visto uma coisa parecida lá na Bahia, no Cruz das Almas. O Joselito Mota, que é um grande mandioqueiro, já tinha feito os bijus coloridos, mas eu queria fazer uma coisa que tivesse mais cor e mais sumo. E aí a beterraba é uma das campeãs aí de vitaminas, então foi aí que veio a história. A gente agregou vários, mas a beterraba foi a que ficou. E hoje ela está sendo aí várias outras pessoas que estão fazendo e é bom que façam porque virou um super alimento, né?
Nossa! E com relação a esses saberes e sabores que inspiram, inclusive, uma campanha da maior importância, nós estamos aqui abraçando a convocatória Saberes e Sabores, as mulheres rurais, no resgate da alimentação tradicional saudável e na proteção à biodiversidade. Tudo isso no contexto da campanha regional hashtag Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Maravilha, né, Tereza?
Ah, nossa, emocionante. Eu fico muito feliz, muito honrada de ter sido convidada para fazer parte. Eu não sou uma mulher rural, sou uma mulher urbana, mas que sou apaixonada pelas mulheres rurais, porque a gente sabe que a luta delas, normalmente a luta da mulher já é uma luta difícil, mas sendo rural, então, é dupla, duplamente difícil. Então, eu tenho muita admiração, muito orgulho e muita vontade de aprender com elas, porque o que tem de alimento, de saberes perdidos nesse Brasil é muita coisa. E a gente precisa resgatar isso porque é importante, inclusive, para a nossa saúde, mas também para o nosso prazer, né?
Pois
tanta
é.
Coisa gostosa, tanta receita boa e tanta forma de fazer. Você vê a própria mandioca, farinha, é um saber tradicional que nunca se perdeu, mas também nunca se valorizou direito, né?
Pois
então, acho que está na hora de valorizar isso.
E nunca é demais lembrar que na raiz de toda essa sabedoria está a tradição indígena, a cultura dos povos indígenas, né, Tereza?
Exatamente. Eu acho que isso, sabe, Mara, é um preconceito que não se fala muito, né? Se fala muito de outros preconceitos. Mas esse preconceito dos nossos ancestrais, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falando que feliz é o povo que pode conviver com seus ancestrais. A gente convive, mas não convive. Convive, mas não valoriza. Fora algumas regiões do Brasil que podem ter esse privilégio, né? É muito engraçado, porque essa coisa da farinha de mandioca, todo mundo come. Dos pampas gaúchos ao norte da Amazônia, todo mundo come farinha de mandioca. E, na verdade, ninguém celebra isso como uma grande tecnologia da alimentação, né? Como uma grande sabedoria da alimentação que foi criada pelos povos indígenas. Então, acho que muito importante isso que você falou e que você lembrou, falou que a nossa ancestralidade está aqui, não é no português, não é no açoriano e nem mesmo no africano. A nossa ancestralidade é indígena e é pois importante que a gente valorize isso. Né?
E que, dentre outras coisas, ela nos ajude a trocar a paixão pelo futebol, quem sabe, pela comida, paixão pela comida, comida de boa qualidade, apreciar com mais paladar o caminho da sustentabilidade de alimentos que tem tudo a ver com esse nosso Brasil, né?
Se existe alguma coisa que seja na contramão de tudo que é ruim na alimentação, é a alimentação ancestral. Eu acho que a gente precisa reconhecer, redescobrir, comunicar, fazer todo esse movimento para trazer para frente, sabe? O alimento ancestral, ele tem que ser protagonista da nossa gastronomia.
Ele tem que parar de ser subutilizado e também marginalizado no contexto da gastronomia, né? Você, como eco-chefe, sabe melhor do que eu disso.
Eu acho que tem uma questão, essa questão que a gente estava falando do preconceito, né? Eu encontrei nessa minha procura daí das raízes da mandioca, eu encontrei muito preconceito, infelizmente, nos lugares mais próximos da produção. Chega a ser uma coisa que você no início nem entende. Como é que pode o pessoal que está juntinho dos produtores, que tem esses saberes, esses são os primeiros a desvalorizar, até que vem alguém de fora para dizer que é bom. Isso é muito triste, né? É um pouco o nosso DNA de colonizado, né? Nós fomos colonizados e isso trouxe para a gente uma marca que a gente precisa tirar. A gente tem que se orgulhar do que é nosso e parar de ficar achando que o que é do outro é melhor.
Agora, para terminar essa nossa entrevista aqui no Viva Maria, vamos dar uma sugestão de uma receita de tapioca que é tudo de bom e mais um pouco que você possa compartilhar com a gente.
Olha, tem uma dica, que na hora de fazer a tapioca, antes de jogar a massa na frigideira, jogar um pouquinho de sementes, e aí eu destaco as sementes de gergelim, a semente de girassol, que fica deliciosa, semente de abóbora torrada, todas as sementes que vocês quiserem, tipo chia, todas essas sementes aí, inclusive as que estão mais na moda, mas as mais antigas também, jogar um pouquinho delas, soltar assim na frigideira, quando começar a sentir o cheiro daquelas sementes, principalmente gergelim, solta um cheiro muito gostoso, aí peneira a goma em cima daquelas sementes, sem mexer na semente. E quando você virar a tapioca, as sementes vão estar salpicadas ali naquela goma. Fica a coisa mais linda e super nutritiva, super saborosa. Então, essa seria a minha dica para fazer sua super tapioca também.
Oh, que maravilha. Adorei essa dica. E com ela, a gente se despede hoje do nosso Viva Maria, agradecendo muito você, Tereza Corção, que é Tereza Coração, é a Tereza da sabedoria, dos saberes e sabores, do melhor da nossa gastronomia. Viva Maria, viva você, Tereza.
Obrigada. Obrigada, Mari. Viva todas essas mulheres guerreiras aqui desse nosso Brasil.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.